Louvado seja o teu nome, Senhor. Pai, eu me coloco diante de ti, ó Deus, porque eu sei, Senhor, que eu nada sou, ó Deus, além de um instrumento teu aqui, Senhor, e filha amada. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, usa, Senhor, a minha boca, Senhor, e a minha vida nesta noite, Senhor, para ministrar, Senhor, a tua palavra que tem todo o poder. Para, Senhor Jesus, que o teu reino cresça, Senhor, e que esta noite, ó Deus, o Senhor possa estabelecer, Pai, coisas novas, Senhor, em cada coração aqui, ó Deus. Senhor, o teu é o poder, Senhor, teu é o agir, Senhor, o efetuar, ó Deus, e a glória, Senhor. Eu te dou, Senhor, toda a honra e toda a glória, Senhor, porque eu sei, ó Deus, que tu estás aqui, Senhor Jesus. Eu sei, Senhor, que o Senhor veio até este lugar, ó Deus, para ministrar a cada coração, Senhor Jesus. Pai, eu te louvo, Senhor, e te agradeço, ó Deus, por mais uma oportunidade, ó Deus, de estar, Senhor, reunida em teu nome, Senhor. Louvo o teu nome, Senhor, te dando toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Amém. Queridos, hoje nós falamos, durante o louvor, muitas vezes a gente falou a respeito de algo. A gente já falou a respeito, a Verônica ministrou, o Cris ministrou a respeito do coração, do nosso coração. E eu queria que vocês abrissem comigo lá em Levítico, capítulo 5, versículo 17. Vamos ler juntos? E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo será culpada e levará a sua iniquidade. Vocês entenderam? A gente precisa entender. Vou ler novamente. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo será culpada e levará a sua iniquidade. Queridos, essa palavra, como a gente costuma dizer, a palavra do Senhor, ela é lei. E ela prevalece até o dia de hoje, esse versículo. Aqui nesse momento aqui, quando Deus está falando aqui, Ele está falando sobre os pecados, sobre as ofertas e sacrifícios para perdão do pecado, a respeito de várias coisas, sobre várias situações. E aqui o Senhor diz assim, que se uma pessoa pecar contra a palavra de Deus, mesmo que ela não saiba, a iniquidade fará com que venha sobre ela a culpa. Ou seja, conhecendo ou não a palavra de Deus, nós somos culpados diante de Deus. Você tem noção do que é isso? Isso tem a ver com sentença, isso tem a ver com juízo de Deus. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Jesus, eu gosto muito de ler as parábolas de Jesus. E me impressiona a paciência de Jesus em alguns momentos. A palavra diz que ele ia por vários lugares, ele se assentava com o povo e ensinava. Ele tinha paciência, ele sentava, ele explicava, ele falava parábolas, ele explicava a parábola. E Jesus veio lá em Mateus, queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Mateus 13. Versículo 18 a 23. Mateus 13. Uma bela tarde, Jesus estava com os seus discípulos e ele resolveu se assentar e explicar algumas coisas para aquele povo. E eu queria dizer para você quem é Jesus. Por causa daquela palavra que a gente ouviu lá em Levítico, de que a culpa, mesmo que a gente não soubesse, viria sobre a gente, Jesus veio à Terra. E a palavra diz que Jesus não veio para nos julgar, não agora nesse momento. A palavra também diz que mais para frente ele voltará e nos julgará. Mas nessa primeira vinda de Jesus, ele veio para nos esclarecer, para nos explicar, para nos trazer um entendimento a respeito de várias coisas. E Jesus, em momento nenhum, ele nos julga, mas ele tem o poder de nos trazer a consciência, o estado em que nós estamos. E aqui nesse momento, Jesus ele resume em quatro tipos o coração do homem. toda a humanidade, ela vai se resumir nesses quatro estágios onde o seu coração possa estar. E a gente vai ler sobre eles agora. Lá em Mateus 13, versículo 18, Jesus diz assim: Atendei vós, pois a parábola do semeador. Quem é o semeador? Quem é o semeador? Quem chuta? O semeador é o Espírito Santo de Deus. Nós somos canais. Mas o semeador, a obra é dele. A obra é de Jesus. Ele veio, ele foi a primeira semente que veio, né? E depois foi crescendo. Nós somos instrumentos hoje, mas a obra é do Senhor. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Gente, aqui, nesse momento aqui, eu creio que não tem ninguém que tenha esse tipo de coração à beira do caminho. Porque eu imagino assim, que a pessoa que tem esse coração que foi semeado à beira do caminho é porque não foi semeado no coração dela, né? Foi semeado ali do lado. Ela nem ouviu, ela nem absorveu, ela nem deu ouvidos àquilo, né? E isso fala para mim a respeito de uma situação. A palavra diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso me faz entender que é o Senhor quem nos dá uma prova de amor. E é Ele quem nos atrai. E se você hoje está sentado aqui nessa cadeira, foi porque o Senhor te atraiu de alguma forma. Então você deu ouvido em algum momento. Então essa palavra não vale para você, porque em algum momento você deu ouvido. E você está aqui. Não foi inútil a palavra que foi semeada em você. Não foi em vão a palavra que foi semeada em você. Só que a gente tem mais três situações e nós vamos seguir. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Vou seguir. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. De uma semente há uma multiplicação em escala. Amém? Vamos voltar lá em cima. Vamos falar primeiro do solo rochoso, né? Que solo é esse? E eu vou falando aqui e eu queria que vocês fizessem uma análise do coração de vocês. Se Jesus deixou esta palavra aqui, foi para que nós nos encaixássemos em alguma delas. Para que nós tomássemos consciência de quem nós somos diante de Deus. De como está o nosso coração. A Verônica ministrou: Senhor, cura o meu coração, cura o nosso coração. Só quem faz essa obra é o Senhor Jesus. Não adianta que você não vai vir com uma britadeira e você não vai quebrantar o seu coração. Você não tem esse poder. Você não adianta pegar um regador e molhar teu coração, porque não vai molhar, não adianta. Mas você precisa entender em que estágio da sua vida com Deus, depois que você foi atraído por Ele, você está. O solo rochoso me fala de algo que é duro, é firme. Ele recebe, até recebe com alegria, mas aquilo passa. Então eu venho na igreja, recebo a palavra, saio cheio de alegria daqui com aquela palavra. Quando chega lá fora, nos dias maus, porque eles existem, os nossos dias são maus, os dias em que nós estamos vivendo, nós nos deparamos com muitas coisas e aquilo logo morre. Por quê? Não tem raiz. Não tem vivência, não tem experiência. Porque ao invés de você pegar a palavra que você ouviu com tanta alegria e aplicar sobre aquela situação, você faz o quê? Você se escandaliza. Você acha que com você não pode acontecer. Não pode acontecer. Acontece, pode acontecer com todo mundo, mas com você não pode, porque você não pode. E na verdade, Deus, Ele nos faz entender na nossa caminhada cristã com Ele, de que nós estamos sujeitos a todas as coisas. E muitas das vezes, Ele vai permitir que algumas coisas aconteçam, para que a gente saiba a dor do outro, para que a gente saiba o que falar sobre o outro. E muitas das vezes, o milagre de Deus não está em impedir que algo aconteça na nossa vida. O milagre de Deus não está aí. Mas o milagre de Deus está em te fazer forte para passar por aquela situação. Como é que você vai experimentar o consolo do Espírito Santo se você não se submete a essas situações? Se você não se deixa ser humilhado muitas das vezes para que Cristo, no tempo oportuno, te exalte? Nós precisamos entender que nós não somos ETs. Nós fazemos parte desse mundo. Eu tenho uma amiga que recentemente ela perdeu o bebê dela. Ela é uma cristã, mas perdeu o bebê. E muitas das vezes nós nos revoltamos contra Deus. Aquela alegria que tínhamos quando recebemos a palavra, ela vai embora porque nós nos escandalizamos, porque conosco não pode acontecer. E isso não é verdade. O Senhor, Ele quer mostrar que Ele é Deus na sua vida e na minha vida, em qualquer situação. Por isso existe o Consolador. Você precisa entender a dor do seu irmão. Você precisa saber como tratar com seu irmão a respeito daquela situação. Se você não tiver experiência com Deus, se você não saber como ministrar a palavra de Deus em relação àquilo, se você não entender como a sua fé vai se manifestar em relação àquela situação, como que você vai poder evangelizar alguém que esteja numa situação dessa? Impossível, porque você vai falar de algo que não é real. E nós somos seres humanos, os dias são maus e muitas das vezes as coisas acontecem sobre a nossa vida. Mas a diferença é como nós nos portamos nesta situação. A diferença é que o Senhor não nos deixa abatido. Ele nos levanta, Ele nos encoraja. Ele fala, vamos que tem mais coisa para frente. Aconteceu assim agora, mas você vai ver o que eu vou fazer lá na frente. Existe uma palavra que é muito difícil do cristão viver. É muito fácil do cristão falar. Mas viver essa palavra é difícil. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Viver essa palavra não é fácil. Falar essa palavra é fácil, mas viver... Quando você vê algo de ruim acontecendo sobre a sua vida, crer que Deus tem o poder de pegar aquilo e fazer algo bom lá na frente, isso é fé. É quando você não vive por aquilo que você está vendo, mas você vive por aquilo que você crê. Que o Senhor tem boas intenções em relação à sua vida. Nós precisamos entender isso. Quais são as intenções que você acha que Deus tem em relação à sua vida? Você acha que Deus tem boas intenções ou você acha que Deus te chamou para sofrer? Deus não te chamou para sofrer. Para cada desafio que o Senhor nos dá. Isso foi algo que o Senhor me ensinou há um tempo atrás. Eu às vezes olhava aqueles homens que vão pregar a palavra de Deus em alguns lugares, né? Como na cortina de ferro, que a gente vê muitas coisas acontecendo, e aquilo me escandalizava. Porque eu olhava e falava assim, gente, é um servo de Deus. Como é que pode estar sofrendo desse jeito? Por quê? Aquilo me escandalizava. E um dia o Senhor ministrou no meu coração. E o Senhor falou para mim, que quando Ele envia uma pessoa, quando Ele envia essa pessoa lá, o poder do Espírito Santo que está sobre a vida desta pessoa é muito maior do que eu posso imaginar. Essa pessoa, apesar dela estar sofrendo, ela tem prazer. E essa é a alegria que o mundo não conhece. Essa é a alegria que a gente não conhece. De entender que quando Deus nos sujeita a alguma situação que seja difícil, Ele nos encherá com o Espírito Santo dEle de uma forma sobrenatural. E eu pude viver isso na minha vida. Em dias de angústia que eu achei que eu não fosse suportar, o Senhor veio sobre mim de maneira sobrenatural. Eu consegui encontrar alegria em dias de choro. Eu vivi isso na minha vida. E isso confirmou aquilo que ele tinha me ensinado. Porque o Senhor é assim. Ele te ensina e te prova. Ele te ensina e te prova para te mostrar que é verdade, que ele faz. E agora nós vamos para o outro coração. Nós vamos falar do coração que está cheio de espinhos. O que são os espinhos? Espinhos são coisas que vão crescendo assim e vão amarrando, né? Quem tem aquelas flores que sobem, assim, que tem aqueles espinhos, a primavera, né? Ela vai subindo e ela vai amarrando, ela vai segurando aquilo em volta. E ela vai criando uma barreira. E ela vai sufocando, ela vai penetrando. E o que são os espinhos? São as coisas desse mundo. E desde que nós nascemos, nós recebemos uma sementinha desse espinho. Todos nós. Nós convivemos nesse mundo, somos influenciados desde pequenos. Satanás tem uma grande parte de culpa nisso, sim, porque ele domina este mundo. Ele reina sobre este mundo aqui, no mundo de uma maneira assim maligna. O Senhor reina acima dele, mas Deus permitiu que ele reinasse, que ele fosse o príncipe deste mundo. Deus permitiu. E Satanás, ele planta essa semente de espinho no nosso coração desde muito cedo. Isso vai crescendo, isso vai tomando forma. Nós vamos crescendo cheios de nós mesmos, cheios de opiniões, achando que isso é certo, que isso é errado, que isso é bom, que isso é mal, que isso é gostoso, que isso me dá prazer. Nós crescemos assim. E um grande engano que a gente tem, a gente confunde prazer com felicidade. Prazer é algo momentâneo, felicidade é algo pleno. E esses espinhos, eles vêm nos enchendo, porque a gente vai sentindo prazer, e eles vão criando mais raízes, e eles vão crescendo, 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 até que chega um momento que ele sufoca, ele toma o nosso coração de uma tal forma que quando nós ouvimos a palavra de Deus, não há lugar para ela. Então o dinheiro, né? O me sentir bem, me sentir isso, me sentir aquilo, o meu eu. Não tem lugar para Jesus na minha vida. Se Jesus falar para mim assim, olha, você tem que deixar de fazer isso. Não quero, porque isso me dá prazer, a única coisa que me dá prazer nessa vida é isso, eu vou deixar de fazer. Nós não conseguimos alcançar a verdade de Deus, porque somos sufocados pela mentira que o mundo virou. Porque esse mundo aqui é uma mentira. Queridos, olha para trás como era o mundo antes e olha para frente. Vocês acham que vai melhorar esse mundo aqui? Melhorou em alguma coisa? Não existe expectativa em relação a este mundo aqui terreno. Não existe. E se você permitir, ele vai te sufocar cada vez mais. Cada vez mais existem coisas que nos viciam. O zap zap, por exemplo, é um problema. Você vai em qualquer lugar, você vai em um restaurante, você não vê mais famílias conversando. As pessoas só estão fechadas no mundo virtual que não existe. Que não existe, que é uma mentira. E nós precisamos entender as verdades de Deus. Nós precisamos entender se nós temos o nosso coração cheio de espinhos que nos sufocam, que sufocam a palavra de Deus. Nós precisamos entender que o Senhor Jesus, ele precisa vir com uma pinça e tirar espinho por espinho, arrancar um por um da sua vida. E quando ele ministra essa palavra aqui, é uma palavra de conscientização. Você precisa entender em que momento da sua vida você está. Talvez seja um coração duro e cheio de espinho. Talvez seja um deserto. Duro e cheio de cacto, cheio de espinho. Misturou tudo. Mas não importa a situação que o seu coração está. Jesus, quando ele falou isso aqui, não foi para julgar ninguém. Mas foi para trazer a consciência de que ele pode mudar essa situação. De que nele há salvação. E aí, quando a gente fala do que foi semeado em boa terra, o coração que é uma boa terra. Eu acho interessante essa palavra, porque ele faz uma escala. 100, 60 e 30 por 1. Ele faz uma escala. É uma escala de crescimento. Então, se o seu coração, você entende que o Senhor já tratou, já quebrantou, está arrancando os espinhos, você já está começando a multiplicar, você já está começando a gerar frutos. Nós precisamos ter essa consciência do que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. E como que eu vou ter consciência se o Senhor está fazendo isso ou não na minha vida? Se eu confrontar a minha vida com a palavra de Deus. Se você não confrontar, se você não entender que você precisa se sujeitar, como a gente leu lá em Levítico, à lei do Senhor, Jesus está te avisando. Vai vir sobre você o peso da culpa. E ele não quer isso. Então ele fala pra gente assim: não importa o estado que está o teu coração. Não importa. Não importa. Ele não está preocupado com o estado que está. Ele está preocupado se você entende o estado que o seu coração está. O estado da sua vida diante dele está. Diante da palavra dele está. Você precisa tomar consciência. E João Batista fala alguma coisa muito interessante e poderosa. Antes de Jesus vir, João Batista veio. E João Batista falava assim: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Vocês vão se arrepender de quê? Eu vou me arrepender de quê? Se eu não sei, se eu não conhecer, do que eu tenho que me arrepender? Antes de Deus começar qualquer obra na vida de qualquer um, é preciso haver arrependimento. É preciso haver decisão de arrependimento. Quem vai quebrantar o teu coração é o Senhor. A palavra dele esmiuça a pedra. A palavra dele faz isso. Não é você que vai fazer isso, mas você precisa reconhecer. A palavra dele diz que ele é água, que ele é água viva. O que terra seca precisa? Água. Ele é água viva. A palavra dele diz que ele é um agricultor. Então ele poda, ele tem que tirar espinho, ele tira. Ele faz esse trabalho. Mas você precisa se sujeitar a ele. E aí, quando nós falamos do coração, que está uma boa terra, o Senhor me fez lembrar de uma situação. Eu estou lendo agora o livro de Levítico, né? Cada vez eu falo que eu estou lendo um livro. Eu estou lendo agora o livro de Levítico. E no livro de Levítico, a gente fala justamente dessa preparação, né, para ministrar ao Senhor, dos sacerdotes, de uma série de coisas. E o Senhor me chamou a atenção de uma coisa. Arão fez grandes coisas no deserto? Fez ou não? Sim. A vara de Arão floresceu e foi guardada dentro da arca como prova de que o Senhor usou a vida de Arão e usaria a vida de Arão, que sobre Arão existia autoridade. Mas quando Arão foi escolhido por Deus e separado por Deus para ministrar ao Senhor, não foi de qualquer jeito. Precisou haver uma preparação. Uma preparação, primeiro, de Moisés, depois do próprio Arão, e aí Deus fez o que ele tinha que fazer. Então, quando o nosso coração, ele já está sendo trabalhado por Deus, nós estamos crescendo, existe um momento que é decisivo. Ele é decisivo. Se você quer ou não ministrar algo a Deus. Deus já te mostrou que ele é Deus. Deus já operou maravilhas na tua vida. Agora existe o seu momento de decidir, de rejeitar aquilo que o Senhor não quer sobre a sua vida. E é interessante porque Deus faz uma série de observações a respeito da roupa, a respeito da bebida que Arão bebia. O Senhor proibiu a ele de consumir qualquer bebida que tivesse, que fosse fermentada ou fosse alcoólica hoje em dia. Quem ministra ao Senhor não pode consumir. Ah, mas isso é Antigo Testamento. Não, não. Paulo fala, lá em Efésios, que nós não devemos nos embriagar. E isso é um testemunho pessoal. Chegou uma época da minha vida, eu já contei isso para vocês, mas eu vou contar de novo, porque talvez eu precise falar para outras pessoas. Chegou uma época da minha vida que foi um marco. E o Senhor tinha grandes coisas para fazer através da minha vida. E teve uma madrugada que ele falou assim para mim. Ele moveu o meu coração. Eu consumia, eu bebia socialmente, vamos dizer assim. Eu e meu marido em casa, né? E o Senhor falou para mim assim: não quero isso para você. Não, para você não. E eu com a minha mania de querer entender primeiro, né? E o Senhor falou: não. E chegou uma madrugada que eu levantei e falei assim: a partir de hoje, eu não bebo mais. Socialmente, não bebo mais. Não ponho na minha boca. Passou. No dia seguinte, eu fui para casa do meu irmão. E lá o meu irmão me recebeu com o quê? Com uma garrafa de vinho. E ali a decisão foi de quem? De Deus? A decisão foi minha. Eu aprendi algo que, assim, Deus, ele glorifica o nome dele quando ele usa a minha vida. Ele glorifica o nome dele, não o meu nome. Mas quando eu decido não pecar, eu ganho autoridade sobre o diabo, naquilo que eu fui maior em Deus. Nós precisamos entender isso. O problema é que nós vivemos num dia de hoje, os crentes que já estão sendo trabalhados por Deus, num processo muito lento, porque nós não queremos abrir mão de algumas coisas na nossa vida para que Deus nos use. E a palavra de Deus diz lá em Levítico, quando ele falou para Arão, para que haja separação entre o santo e o profano. Se existe algo que é feito de forma comum no mundo, você não pode fazer. Simplesmente para que haja separação entre o santo e o profano. Se eu não tivesse me sujeitado naquele dia, eu tenho certeza que ou Deus não faria o que ele tinha para fazer, ou demoraria, passaria por um outro processo e eu sofreria mais. Então eu quero que você entenda o seguinte: cada vez que você vence o pecado, cada vez que você se sujeita à palavra de Deus, ao que está escrito aqui, e você vence, o Senhor te honra. Ele te honra. Ele te dá autoridade sobre aquilo. Porque eu posso dizer para vocês hoje, em nome de Jesus, que você pode dizer não e o Senhor vai te honrar. Porque ele fez comigo. E essa autoridade Satanás não tira de mim. Essa certeza ele não tira de mim. Porque é verdade na minha vida. E vocês precisam entender isso. Que não tem a ver com a vontade, se eu quero ou não, se me dá prazer ou não. Tem a ver com a decisão. Se você sabe que há algo errado e aquilo vem na sua frente, não importa se você está com vontade ou não. Diga não. Diga não e saia. Muitas das vezes a gente fica confuso com o nosso sentimento. O sentimento ele não vale muito. O que vale é a sua atitude. José, quando esteve diante daquela mulher, vocês acham que José não teve vontade de agarrar aquela mulher lá? É claro que teve. Ele era um jovem, ele era um homem, sujeito a todas as paixões desse mundo. Mas ele decidiu. E era tão forte que ele não saiu andando, não. Ele saiu correndo. Então corre, foge, diz não, para que o Senhor possa aumentar aquilo que ele tem sobre a sua vida. Para que ele possa multiplicar aquilo que ele separou para a sua vida. É tão importante esse momento que lá sobre a família de Arão, Deus separou Arão e os seus filhos para ministrarem diante do Senhor. Os dois filhos de Arão morreram. Foram consumidos. Porque apresentaram diante de Deus um fogo estranho. Entendam, Deus não brinca de ser Deus e o diabo não brinca de ser diabo. Não se apresente diante de Deus para ministrar a Deus de qualquer jeito. Se arrependa, entenda que você precisa de Deus. Deus não requer de você perfeição, mas Deus requer de você esforço, empenho em vencer. E muitas das vezes a gente acha que vencer, ser mais que vencedor, é nas coisas desse mundo aqui. Também. Mas, queridos, tem uma coisa que vocês podem vencer, que é o diabo, que é muito maior do que as outras coisas. Quando você tem autoridade sobre ele e fala aqui você não vai fazer. Eu não aceito. Lá no Novo Testamento, em um dos livros lá do Novo Testamento, tem dois homens que vão expulsar um demônio, e eles vão expulsar em nome de Paulo. E o demônio fala para eles assim: Jesus... Não, eles falam assim, que expulsariam o demônio em nome de Jesus, que Paulo prega, né? E aí o demônio fala assim para ele: Jesus eu conheço, Paulo também, mas vocês... Deu uma coça neles. Então não adianta a gente viver um evangelho do que o outro fala. Deus quer ter um relacionamento íntimo e pessoal com você. Deus quer que você tenha as suas convicções. Deus quer que você esteja aqui na frente ministrando, ou na sua escola, ou no seu trabalho, com a autoridade do nome dele, porque você viveu na sua vida. Não porque alguém te falou. Não porque alguém te falou: faz assim que vai dar certo, faz assim que dá certo. É mentira. Se você apresentar diante de Deus algo que não é verdadeiro, o Senhor não vai consumir como oferta suave. Você corre riscos. E vocês precisam entender, e eu preciso entender, que Deus, ele é santo. Ele é santo, 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 santo. Não é de qualquer jeito. E ele nos exorta, porque ele nos ama. Ele não vem e nos consome de primeira. Graças a Deus por isso. Alguns de vocês devem ter visto essa mensagem no WhatsApp. Eu estava falando do culto dos homens, né? E aí eu brinquei assim: fala, Deus. O Senhor me repreendeu na hora. O nome dele é santo. Não é para estar em brincadeira na nossa boca. Cuidado como você fala com o nome de Deus. Ele é maravilhoso porque ele nos repreende com amor e nos mostra os nossos erros e os nossos enganos, que às vezes a gente faz no calor, né? No modismo que todo mundo faz. Mas se você está vivendo uma vida com Deus, ele te repreenderá e te corrigirá com amor, para que você não erre mais. Amém? Então, eu vou ler rapidinho para a gente encerrar, já são 9:01. Passou muito rápido o tempo. Eu queria que vocês abrissem comigo lá em Gálatas. Gálatas 5:18. Isso aqui vocês devem até ter em casa esse ímã, né? Que a gente fez na igreja, o pastor fez. Amém? Só que você já parou para ler isso aqui verdadeiramente e comparar a sua vida com isso aqui? A Bíblia diz assim: cadê? Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia. Prostituição não é só quem se prostitui, é quem consome pornografia. É uma forma de prostituição. Impureza, cuidado no que você toca, cuidado. Lascívia, eu já expliquei isso para os jovens e vou explicar novamente. Relação sexual, estímulo à relação sexual, só é permitido após o casamento. Eu já expliquei isso aqui e eu vou falar novamente. Não brinquem com Deus. Não brinquem. Idolatria. Idolatria não é só das imagens. Idolatria é sobre qualquer coisa que você coloque na frente de Deus. Qualquer coisa. Feitiçaria, inimizades, porfias, que são fofocas, confusões, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, que é comer demais, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu já vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Queridos, aqui Deus não está condenando, Deus está alertando. Se isso estiver na sua vida, clame a Deus para que Ele tire. Clame a Deus. Porque o que Ele quer é o seu arrependimento e a sua consciência. Existem vários textos assim na Bíblia. E nós precisamos meditar mais nisso. Quero que vocês lá, abram lá em Efésios 5. Efésios 5, versículo 3. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeie entre vós, como convém os santos. Existe um código de conduta. O que está saindo da sua boca? Não pode haver mistura entre santo e profano. Se a tua boca louve ao Senhor, louva ao Senhor, dela não pode sair outra coisa. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Deus, de Cristo e de Deus. Vocês sabem o que é chocarrices? Vocês sabem? Chocarrice. Chocarrice é zombaria. É brincadeira com as coisas de Deus. Cuidado. Não brinque com as coisas de Deus. Cuidado. Tenha zelo pelas coisas de Deus. Pela palavra de Deus. E para a gente encerrar. Como eu disse para vocês que era uma boa notícia. A palavra de Deus, ela sempre nos confronta. Sempre nos confronta. Sempre. Para que o reino de Deus cresça, precisa haver arrependimento. Enquanto não houver arrependimento, não vai crescer, porque Deus não vai operar. E o Senhor me deu essa palavra para mim primeiro, e para ministrar a vocês, para que a gente traga a nossa consciência, em que estado está o meu coração. E apresente diante de Deus. Para o Senhor não importa, como eu já falei, o estado que Ele está. Ele tem todas as respostas, Ele pode operar qualquer coisa. Ele pode transformar. Mas você precisa confessar os seus pecados. Há quanto tempo você não confessa os seus pecados? Há quanto tempo você não chega diante de Deus e fala assim: estou errando nisso, não quero mais errar nisso? Há quanto tempo você não ministra a Deus verdadeiramente do profundo do seu coração, entendendo que o maior plano dele aqui na terra foi a sua salvação? Então o Senhor trouxe uma palavra para a gente, para que a gente possa estar se fortalecendo. Abra lá em Colossenses. Versículo 13. A grande obra de Jesus é essa aqui. Você precisa saber se isso já aconteceu na sua vida ou não. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Mas o que que Jesus vai precisar fazer para nos mostrar que Ele quer nos salvar? Ele veio, Ele morreu, Ele marcou a história. Ele ministra, Ele cura, Ele salva, Ele restaura. Nós precisamos entender que Ele é a imagem do próprio Deus, do Deus invisível. O Senhor me ensinou a fazer uma oração que está lá no Salmo 40. E essa é a oração, acho que eu mais faço a Deus. Não repetindo isso aqui, mas depois eu entendi, depois de um tempo, quando eu li, que essa era a oração de Davi, e eu fiz dela a minha oração. Davi aqui, ele pede, ele fala que o Senhor firmou os pés dele sobre uma rocha. Isso é o que eu mais peço a Deus, para que ele, porque é ele quem faz, não sou eu. Para que ele firme os meus pés sobre a rocha que é Jesus, que é a palavra dele. Para que os meus pés não vacilem nem para lá nem para cá. Porque não é fácil viver nesse mundo aqui. Não é fácil. Mas esse é o desejo do meu coração.
Peça isso a Deus. Que Ele faça essa obra em você. Que Ele firme os seus pés sobre a rocha. A rocha é Jesus. E Jesus é o Verbo. E o Verbo é a palavra. Amém? E eu queria encerrar. E eu queria pedir para vocês orarem. Falarem com Deus. Nós ministramos, nós louvamos, nós falamos do nosso coração. Você pediu para que Deus falasse com você e eu creio que o Senhor falou. Eu creio que o Senhor te colocou aonde você está. Eu creio que o Senhor fez essa grande obra. E eu creio que Ele tem uma grande obra para fazer ainda. Porque o Espírito Santo, Ele vem para nos convencer do pecado, que é não saber quem é Jesus e não reconhecer quem é Jesus. Da justiça e do juízo. Então ore. Ore você. Fale você com o Senhor. Se coloque diante de Deus. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que Ele está aqui. Eu sei. E Ele vai fazer algo sobre a sua vida. Eu não sei o quê, mas Ele tem poder para mover o seu coração. Amém? Depois eu queria pedir para o Cris vir aqui na frente para a gente ministrar um louvor.